Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Roda da Seda. Eu sou a Silvia Jin e hoje está comigo um amigo muito especial do Brasil. Ele se chama Givanildo Rodrigues de Paula. Ele é instrutor e praticante de Tai Chi Chuan. Olá, Givanildo. Eu posso te chamar de Gil, né?
Claro, claro. Olá, olá. Um prazer estar aqui.
Gil, você... Primeiro, pode se apresentar um pouco para os nossos ouvintes, porque você está agora na China.
Claro, claro. Bom, eu sou de uma região muito, muito linda no Brasil, que é o Nordeste brasileiro, especificamente de uma cidade chamada Lagoa da Canoa. Nos anos 80, minha família mudou para São Paulo. Então, desde 1983, mais ou menos, que eu vivo em São Paulo. Então, adotei São Paulo como minha segunda cidade. Desde muito pequeno, eu tinha muita curiosidade e interesse pelo Kung Fu, enfim, em assistir filmes de Kung Fu, assistir filmes que falassem da China, da cultura chinesa. E com 13 anos, eu comecei a praticar Kung Fu.
Com mestre chinês?
Não, com mestre brasileiro. Que, na verdade, um mestre brasileiro de família japonesa. E aí comecei a praticar Kung Fu e com essa idade a gente tem muita energia, e, enfim, e como o Kung Fu movimentos rápidos, e era um período que a gente fazia muita atividade física também junto com as aulas de Kung Fu. E depois de uns 3 anos de prática de Kung Fu, eu comecei a estudar um pouco, ler algumas coisas sobre budismo, taoísmo, confucionismo, e fui lendo algumas coisas sobre qigong, né, exercícios respiratórios. Uhum. E aí eu comecei a me perguntar se não haveria alguma atividade física que também trabalhasse a minha energia, que trabalhasse não só a parte física, né, que trabalhasse outros aspectos.
Sim.
No meu corpo, não só força física. E aí, por conta própria, eu comecei a fazer alguns exercícios de qigong, né, sozinho, em casa, às vezes na escola também, até que na escola que eu estudava, começou as aulas de Tai Chi Chuan. E aí eu falei, vou experimentar. E aí eu fui experimentar, isso eu tinha 16 anos na época, fui uhum. experimentar. E no começo, né, com 16 anos, eu achei muito lento. E falei, não, mas... E estava acostumada a fazer Kung Fu, que era tudo muito rápido, muito veloz.
Porque jovem sempre tem muitas energias, tem que libertar essas energias.
Exatamente.
E Tai Chi Chuan é muito lento. É,
exatamente. Devagar. Então, no começo, foi um desafio grande para mim. E, ao mesmo tempo, eu queria encontrar algo além do trabalho físico. Eu falei, não, é muito lento, e às vezes eu achava bastante lento, e me dava indisposição de praticar, mas eu falava, não, estou sentindo que tem alguma coisa a mais aqui. E aí persisti, continuei a minha prática, até que depois de alguns meses eu tomei gosto, eu uhum. comecei a gostar muito do Tai Chi, e continuei fazendo as duas coisas, Kung Fu e Tai Chi. Depois de um tempo eu acabei parando o Kung Fu, né, e fiquei só fazendo Tai Chi. E meu professor na época começou também a me dar espaço para que eu começasse a dar algumas aulas de Tai Chi, ajudar nas aulas. E aí eu comecei também a dar algumas aulas de Tai Chi, ainda uhum. com 18, 19 anos, ainda muito, muito, muito jovem.
E você falou que depois de praticar Tai Chi Chuan, você parou e agora você recomeçou a pegar essa paixão, essa atividade?
Isso. Como eu comentei anteriormente, eu comecei a dar algumas aulas. Dei aula durante muito tempo de Tai Chi. E tive um projeto que durou bastante tempo com com pessoas que no Brasil nós chamamos da terceira idade, que são homens e mulheres acima dos seus 65 anos. Foi um projeto muito, muito lindo. No bairro que eu moro, que é a região da freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo. E lá, esse grupo ainda existe até hoje com alunos que treinaram comigo, continuam conduzindo o grupo. Mas foi um trabalho muito especial, porque era um grupo de 40, 50 pessoas, e que ao longo dos quase 10 anos que eu fiquei à frente do grupo, foi muito especial perceber o quanto o Tai Chi beneficiou fisicamente essas pessoas, como o Tai Chi contribuiu para que essas pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor, modificada. Uhum. Desde movimentos simples de caminhar, subir uma ladeira, subir uma rua que tem uma inclinação maior, ou como movimentos de agachar para pegar alguma coisa no chão, ou levantar o braço para pegar alguma coisa que estava num lugar mais alto. Então foram muitos os relatos de senhores e senhoras que me deram que o Tai Chi beneficiou demais a vida delas. Isso para mim é maravilhoso, né? Poder ajudar, poder de alguma forma contribuir para que as pessoas possam melhorar a sua vida, o seu modo de vida, isso é realmente algo muito especial. E ter o Tai Chi, uma arte tão importante, tão tradicional, né, uma arte tradicional chinesa, ter o Tai Chi como instrumento para fazer com que as pessoas melhorem a sua vida, isso é muito, muito bom.
Eu também fico feliz ao saber que lá no outro lado do globo, no Brasil, tem pessoas que amam a nossa arte milenar tradicional chinesa, e essa arte realmente que leva benefícios para as pessoas, como você falou, com idades com 50, acima de 60 anos, eu fico muito feliz. E Tai Chi Chuan também se serve como uma ponte de conhecimento para as pessoas tão distantes um do outro.
Uhum. Com certeza.
E você agora está voltando para praticar Tai Chi Chuan na China, na aldeia Chengjiagou, que é perto onde o Tai Chi Chuan foi fundado, na China.
Exatamente.
Você pode nos contar um pouco sobre essa aldeia Chengjiagou? Eu sei que é muito famosa aqui na China.
Claro, posso sim.
Você tem privilégio.
É isso que eu queria dizer. De fato, está sendo um privilégio poder viver em Chengjiagou. Agora completou 3 meses que eu estou vivendo em Chengjiagou, que eu estou reaprendendo Tai Chi Chuan Chengjiagou, e de fato é um privilégio. Eu sempre comento com amigos meus que acho que todos nós devemos manifestar durante a nossa vida gratidão e agradecer pelas coisas que conquistamos.
Isso.
Então, para mim, eu sempre agradeço demais, sempre agradeço muito por estar aqui na China, por poder estar aqui hoje na rádio também, conversando com vocês, Silvia, conversando com vocês, ouvintes. Então, para mim, isso é muito, muito gratificante. E viver em Chengjiagou está sendo um privilégio, como nós já falamos, mas, ao mesmo tempo, também tem um processo de redescoberta do Tai Chi. Redescoberta do Tai Chi através de treinamentos muito, muito duros, árduos, porque são 6-7 horas de treinos diárias, e os treinos, né, na família Chen são mais intensos, são mais exigentes do ponto de vista físico, né? Então tem uma exigência muito grande para tonificação, principalmente da parte que é a nossa base, né, que dá sustentação, que é as pernas, junto com o alinhamento de coluna. Então está sendo um processo de redescoberta do Tai Chi, e viver na aldeia dessa forma, né, com essa intensidade, está sendo maravilhoso. As pessoas, todas as vezes que eu vim para a China, o que sempre me encantou na China é como as pessoas nos acolhem, como as pessoas são boas e, ao mesmo tempo, são solícitas. Então, se eu não consigo falar uma palavra correta. Muitas vezes as pessoas me ajudam a falar a palavra correta, ou me ajudam com aquilo que eu preciso. E na aldeia o tempo inteiro isso está presente. Então eu tenho o meu mestre, que é o mestre Shenji Chan, mas tenho um monte de outros alunos que também são como se fossem meus mestres também.
Uhum.
Estão sempre me ajudando, me olhando, sempre me dando alguma dica para que eu melhore cada vez mais a minha prática. Então, como você comentou, Silvia, é o berço do Tai Chi, é um lugar muito, muito especial. Acho que é um lugar... Reforça o convite que eu fiz a você para visitar a aldeia. É um lugar que eu acho que, para quem tem interesse pelo Tai Chi, independente da família, vale a pena conhecer e vale a pena sentir um pouco a energia dessa aldeia.
E tem muitas escolas para ensinar Tai Chi Chuan.
Sim,
na
sim.
Aldeia.
São muitas as escolas para ensinar Tai Chi. Tem pelo menos 5 grandes escolas, se eu não estou enganado. Eu estou vivendo e praticando na escola que tem 2 grandes mestres como líderes, que é o Shen Xiaowan e Shen Xiaoxin, que são irmãos. E eu treino direto com o filho do Shen Xiaoxin, que é Shen Jichan. Então, é uma escola que, inclusive, está na parte mais antiga de Shenzhaigou, ao lado do Museu da Família Shen, que é um ponto turístico, é um local muito visitado, não só por estrangeiros, mas principalmente por praticantes de Tai Chi de toda a China.
Uhum.
Muita gente tem ido para lá.
Eu ouvi falar de uma expressão popular que quem beber águas de Shenzhaigou já estiver pronto para praticar Tai Chi Chuan, é verdade?
Olha só, eu também ouvi esse ditado e ouvi uma outra coisa também, que é assim, a população da aldeia, pelo que me contaram, é de 4 mil habitantes. Desses 4 mil, mais ou menos 3.800 fazem Tai Chi.
Nossa.
Ou seja, a aldeia inteira.
Sim.
Então, certamente, as pessoas, os mais velhos, do mais velho ao mais novo, todos devem saber algum movimento, devem ter alguma prática de Tai Chi. Na escola que eu treino e que eu vivo, tem desde crianças de 6 anos até adultos de 50, 60 anos, né? E nas outras escolas também.
Em Shenzhaigou, o que lhe impressionou mais durante esses 3 meses de vivência?
O que me impressiona mais em Shenzhaigou é algo que está conectado um pouco com os meus últimos anos de trabalho no Brasil. Eu, há 5 anos que eu trabalho na região da Amazônia, no Brasil. É uma região bem distante de São Paulo, bem distante de uma grande cidade. E trabalho sobretudo com comunidades pequenas, com aldeias pequenas. E então é muito bonito você ir para esses lugares menores e encontrar pessoas com essência e com coração bondoso. Pessoas mais simples, pessoas que dividem com você um alimento, dividem com você um pão. Então, quando eu cheguei em Shenzhaigou, eu pude conectar Shenzhaigou com essa região da Amazônia que eu vivi há 5 anos trabalhando. Então, isso para mim foi muito especial. É como se eu tivesse... E a sensação que eu tinha é que eu estava voltando para casa.
Uhum.
Era uma sensação estranha. Minha casa é em outro país, mas eu tive uma sensação de acolhimento muito grande, porque sentia muita verdade no coração das pessoas. E poder perceber isso num lugar como Shenzhaigou é muito bom. E para gente que é estrangeiro, que sai da sua família, que vem de tão longe para uma outra, para viver imerso numa outra cultura, é muito gostoso poder sentir isso, porque você se sente acolhido. E isso te alimenta, te dá força para continuar mais tempo aqui, para continuar se dedicando, e te dá força também para valorizar cada vez mais essa tradição que é o Tai Chi Chuan.
Bom, caro amigo, você acabou de ouvir a primeira parte da conversa com Givanildo Rodrigues de Paula, praticante e instrutor de Tai Chi Chuan da família Chen. Na próxima semana, voltamos com mais histórias interessantes sobre a vida de Gil na China. Não perca e até a próxima!